Olá, que tal? Bienvenido, bienvenida a tu classe de conjugação. Hoje a gente vai ver uma coisa muito legal. A gente vai misturar um pouquinho daqueles verbos regulares e irregulares em uma mesma aula aqui de conjugação. Vai ser bem bacana. A gente vai ver um pouco sobre o pretérito imperfeito do indicativo. Então é aquele tempo do eu costumava, eu fazia tal coisa, eu lembro quando eu cozinhava, quando eu fazia coisas no passado. Então esse pretérito imperfeito, tá? Você vai ver, vai perceber que ao longo dessa aula a gente tem um padrão, né, para verbos regulares, quando a gente está conjugando eles em todas as pessoas, e que os verbos irregulares, eles também vão seguir uma certa irregularidade padrão ali que você vai acabar reconhecendo quando vê um verbinho desse, ok? Mas vamos ver então direto os nossos exemplos. Aqui eu já não vou repetir a frase inteira de uma vez, eu quero mais focar com você na conjugação e no verbo, acho que é um pouco melhor de a gente fazer assim. Então, vamos testar essa dinâmica. Depois eu quero que você deixe aqui também a sua opinião a respeito dessa aula, para a gente ver como fica cada vez mais fluido para todo mundo aqui conseguir se entender e entender esse conteúdo da melhor maneira possível, ok? Então, vamos para o nosso primeiro verbo, que é o verbo cocinar, que eu, particularmente, é uma coisa que eu adoro fazer, não sei se você também, mas a gente tem o nosso verbinho cocinar, que ele vai estar terminado em ar. Então, você vai ver que ao longo dessa aula, esses verbinhos que terminam em ar, quando eles são regulares, eles vão seguir o mesmo padrãozinho que vai ter esse aba no final. Vai vendo aí, vai acompanhando comigo. Então, nosso exemplo é: Yo siempre cocinaba las acelgas al vapor. Yo siempre cocinaba. Estoy hablando respecto de algo que yo siempre hacía. Entonces, yo siempre cocinaba. Então, eu sempre cozinhava as acelgas no vapor, certo? Não sei se você gosta de acelga, eu não sou muito fã, mas aqui a gente tem esse exemplo de eu sempre cocinaba. Então, se eu sempre cocinaba, tu sempre cocinabas. Tu sempre cocinabas las acelgas a vapor. Tu sempre cocinabas, usted, él y ella siempre cocinaba. Cocinava. Então, a gente sempre vai ter com. A gente está falando aqui de verbos regulares e irregulares. Nesse caso, cocinar é um verbinho regular. Então, a gente sempre vai ter essa terminação quando a gente está conjugando. Eu sempre cocinava, cocinabas, cocinaba. E nós, nosotras. E nosotras. Sempre cocinávamos. Sempre cocinávamos. Tem muito parecido, né, com o que a gente tem no português. Então, nós sempre cocinávamos. Vosotros e vosotras sempre cocinabais, cocinabais, né? Vai ser um pouquinho diferente, a gente sempre tem esse vosotros, né? Que ele tem essa diferençazinha um pouco. E ustedes, ellos e ellas sempre cocinaban. Então, aqui a gente tem essa regrinha aqui de conjugação para verbos regulares quando a gente está terminando em ar. Então, cocinaba, cocinabas, cocinaba, cocinábamos, cocinabais e cocinaban. Já? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada no próximo verbo, que é o verbo lavar-se. Lavar-se. Aqui a gente tem um daqueles verbinhos que terminam em SE no final. Você já sabe que vai precisar de uma palavrinha mágica antes dele estar conjugado, certo? Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo me lavaba la cara con un jabón. Jabón. Ups. Especial para prevenir los granos, prevenir los granos. Si vos tenés muchos granitos, yo tengo algunos, pero a ver, yo me lavaba, es algo que yo hacía. Entonces, eu me lavava ou eu lavava o rosto. Então, aquí nesse caso, yo me lavaba la cara. Por quê? Porque no espanhol a gente está falando de um verbo reflexivo aqui, que é quando você faz a ação em você mesmo. Então, você está se lavando a sua própria cara. Então, aqui é como se eu me lavava o rosto, ou eu lavava a minha cara ou o meu rosto. Então, aqui, independente da tradução, vai ter o mesmo sentido. Então, eu me lavava ou eu lavava o rosto, eu me lavava o rosto com um jabón. O que é esse jabón? É o sabão, que é o sabonete, né? Então, com sabonete especial para prevenir contra espinhas. Então, para prevenir, prevenir algo, prevenir los granos. Então, los granitos, los granos, são as espinhas aí que você tem na cara. Então, eu me lavava o rosto com um sabonete ou eu lavava o rosto, igual tá ali na tradução. Não se preocupe com essa tradução ao pé da letra aqui que a gente tá fazendo. Então, eu lavava o rosto com um sabonete especial para prevenir contra espinhas. E aqui, no espanhol, a gente tem prevenir algo. Prevenir los granos, já? Então, se eu me lavava a cara, tu te lavabas la cara. Já? Então, tu te lavabas la cara. Mesma coisa do verbinho anterior, né? Aqui já vai ficando bem mais intuitivo. Então, usted, ele e ella se lavava la cara. Muito cuidado, porque aqui a gente tem esse V com som de B, mas a gente tem o B mesmo, que ele vai ter essa entonação muito mais marcante. Então, se lavaba, lavaba. É um Bzinho bem mais sutil quando a gente está falando com esse V ali no meio. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, usted se lavaba la cara. Nosotros, nosotros y nosotras, nos lavábamos. Nos lavábamos, nos lavábamos. E com o vosotros, o que você acha que vai ser? Ah, isso aí mesmo. Vosotros e vosotras, os. Tá lembrado daquele os que a gente usa com vosotros? Bem diferente, né? Os lavabais la cara, certo? Muy bien, entonces vosotros os lavabais la cara. É muito bom que se para você funciona essa questão de ir repetindo comigo a frase ou de ler a frase logo depois que eu estiver falando, não hesite em pausar o vídeo e repetir a frase aí junto comigo, tá bom? E aqui eu vou seguindo, continuando, pra gente ter um pouco mais dessa fluidez na aula, que eu quero que depois você deixe seu comentário de como tá sendo essa aula dessa vez, tá bom? Que vai ser muito importante esse feedback. Então, vosotros, os laváveis. E, por último, ustedes, né? Ustedes, ellos e ellas se lavaban. Se lavaban. Certo? Então, bem tranquilo, né? Bem parecido, na verdade, o mesmo tipo de conjugação que a gente tem pro verbo cocinar, mas mesmo que a gente tenha esse verbinho reflexivo, né? Que ele tem o ar-se no final, ele também, né, não deixa de seguir essa conjugação de verbos terminados em ar, lavar. E independente dele ser reflexivo ou não. Certo? Então, tranquilo, né? Então, vamos aqui pro nosso próximo verbo, que é o verbo llenar. Que isso, Brenda? Que é llenar? A gente tá falando do verbo encher, certo? Llenar, ou llenar, encher, ok? Então, vamos ver o nosso exemplo. Deixa eu colocar aqui em caixa alta, né? Llenar, que ele também termina em ar. Então, você já vai ver, vai reconhecer esse padrão de conjugação, pode ir falando junto comigo, hein? Então, recuerdo que yo llenaba la casa de floreros para alegrar el ambiente. Recuerdo que yo llenaba la casa. Não sei se você gosta muito de flores, de colocar muitas flores na casa. Eu adoro, gosto muito de cuidar de plantas, mas eu talvez não seja muito boa nisso. Mas acho muito legal. Talvez tenha que ter um dom, né, para cuidar de plantas assim. Mas, enfim, vamos ver o nosso exemplo. Então, recuerdo que yo llenaba. Eu lembro, ou lembro apenas, né? Eu me lembro, ou lembro que eu enchia a casa. Então, llenaba, já falei que o verbo llenar significa encher. Então, que yo llenaba, que eu enchia a casa de vasos de flores. Então, floreros são os vasos de flores. Então, floreros, de vasos de flores para alegrar o ambiente. Tem que ter uma plantinha, né, para deixar o ambiente um pouquinho mais alegre. Então, recuerdo que yo llenaba, se yo llenaba lá no passado, Tu llenabas. Tá vendo que tá seguindo o mesmo padrãozinho que a gente tava vendo? Pois é, porque aqui a gente tá vendo verbos regulares. Então, tu llenabas. Usted, ele e ella llenaba. Llenaba, certo? La casa de floreros para alegrar el ambiente. E aí nós temos o nosotros e nosotras llenábamos. Então, recuerdo que nosotros llenábamos la casa de floreros para alegrar el ambiente. Daí nós temos o vosotros. E vosotras llenabais. Llenabais. llenabais o llenabais. Entonces, recuerdo que vosotros o vosotras llenabais la casa de floreros para alegrar el ambiente. Y por último, ustedes, ellos y ellas llenaban. Llenaban. Entonces, lo mismo, bien parecido con el portugués, ¿no? Entonces, ustedes, ellos y ellas llenaban la casa de floreros para alegrar el ambiente. Tranquilo, ¿no? Entonces, a ver, aquí ahora a gente ya tiene otro verbo. Ofrecer. Ofrecer. Muito cuidado que a gente no fala oferecer. Ofrecer. A gente está falando o mesmo verbo do português, que é o oferecer. Aqui já termina em ser, termina em er, né? Como que vai ser essa conjugação aqui? Vamos dar uma olhada, é bem fácil. Então, yo nunca le ofrecía ayuda para doblar las fundas de las almohadas y los trapos de cocina. Quanta palavra, né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Yo nunca le ofrecía ayuda. Eu nunca lhe oferecia ajuda. Para quê? Para dobrar. Mesma palavrinha que a gente tem no português, né? Para dobrar. Que são las fundas de las almohadas. São as fronhas. As fronhas. E os trapos de cocina. Que são os trapos de cocina. Os guardanapos. E os guardanapos de cozinha. Tem outra palavrinha também para falar almohada. O que são as almohadas? Também os cojines. Lembra dos cojines morados que a gente viu numa outra aula de conjugação? Então, essa é outra palavrinha também para você usar como almohada, como travesseiro, como almofada. Então, almohada ou cojines, a gente pode usar essas palavrinhas aí. Então, las fundas de las almohadas. Aqui, nesse caso, a gente está falando do travesseiro em si, né? Que a gente está falando de fronha. Então, yo nunca le ofrecía. Si yo nunca le ofrecía, tú nunca le ofrecías. Ofrecías, ofrecías. Si tú nunca le ofrecías ayuda, usted, él y ella, nunca le ofrecía, ¿no? Entonces, usted nunca le ofrecía ayuda para doblar las fundas de las almohadas. Y nosotros... Y nosotras nunca le ofrecíamos. Ofrecíamos. Aqui já fica bem mais intuitivo porque se parece muito com o português. Então, a gente nunca, nós nunca oferecíamos, né? Então, aqui no espanhol a gente tem a mesma coisa. Nosotros nunca le ofrecíamos, é uma coisa que a gente nunca fazia, ayuda para dobrar. E vosotros. E vosotras nunca le ofrecíais. Nunca le ofrecíais. Ofrecíais. Tá vendo um acentinho ali no si? É ali que vai estar a ênfase da palavra. Então, vosotros nunca le ofrecíais ayuda. E por último, ustedes, ellos y ellas nunca le ofrecían. Nunca le ofrecían. Vocês nunca o ofereciam ajuda. Mesma coisa em português, né? Então, ustedes, ellos y ellas nunca le ofrecían ayuda. Muy bien. Então, tranquilo, né? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo mover-se. E aqui a gente tem o verbinho, que ele também vai estar terminado com er, só que a gente tem esse SE no final dos nossos queridos verbos pronominais e reflexivos, que você já sabe o que você vai ter que fazer toda vez que um verbo desse aparecer, né? Então, vamos ver o nosso exemplo, como que ele vai ser conjugado, se ele vai seguir a mesma coisa do oferecer. Vamos ver. A los. Opa, vou escrever o verbo aqui. Mover-se. Então, nosso exemplo é, a los 27, yo siempre me movía por los mismos bares de la ciudad. Me identifico aqui aos 27, indo sempre nos mesmos bares da cidade. Bom, a los 27, com 27 anos, ou se você estiver falando, né, nossa, aos 27... Quando eu tinha lá, né, 27 anos, nunca tenho mais que isso, hein? Mas lá aos 27 anos eu sempre fazia tal coisa. Então, com 27 anos, né, ou aos 27 anos, eu sempre frequentava os mesmos bares da cidade. Então, aqui é como se você estivesse realmente falando, eu sempre me movia, ou eu sempre ia, né, ou estava de bar em bar, pulando de bar em bar nos mesmos bares da cidade. Então, no espanhol é comum você utilizar esse verbo mover-se para falar que você frequentava, que você estava sempre indo, frequentando, indo em direção a, né, se movendo para isso, para ir para os mesmos bares da cidade, ok? Então, a los 27, yo siempre me movía por los mismos bares de la ciudad. Yo siempre me movía. Entonces, tú siempre te movías. Tú siempre te movías, certo? Aqui a gente tem muito parecido com o que a gente estava vendo da conjugação do oferecer. Então, aqui, usted, él y ella siempre se movía. Siempre se movía. Por los bares, por los mismos bares de la ciudad. Y con nosotros, ¿cómo va a ficar? Siempre nos movíamos. Siempre nos movíamos por los mismos bares de la ciudad. Y con vosotros, ¿cómo que va a ser? ¿Cómo que se acha? Fala aquí para mí. Vamos ver si está cierto. Então, vosotros, vosotras, siempre os movíais. Siempre os movíais por los mismos bares de la ciudad. Y por último, ustedes, ellos y ellas, siempre se movían, certo? Muito mais intuitivo, né? Bem mais tranquilo do que a gente estava vendo anteriormente. Então, ustedes, ellos y ellas, siempre se movían por los mismos bares de la ciudad. Muy bien. E daí nós temos o nosso próximo exemplo, que vai ser com o verbo oír. Que você já viu esse verbinho comigo, que é o verbo ouvir, certo? Então, en la adolescencia, yo siempre oía. Olha que legal. Oía. É como se eu estivesse falando três vogais juntinhas, né? O, I, A. Isso vai se tornar uma palavra. Olha só que legal, né? A mesma coisa do mineirês, que eu amo tanto, porque sou muito mineira, então às vezes sai um uai, né? A gente junta três vogais juntas para expressar alguma coisa aqui, a gente junta três vogais para falar um verbo inteiro, né? Olha que loucura. Então, yo siempre oía, oía. Então, en la adolescencia, yo siempre oía las mismas emisoras de radio. Yo también. ¿Y usted? Bueno, en la adolescencia, na adolescência, eu sempre ouvia as mesmas emissoras de rádio. Não sei se você também, escrevi errado aqui, emissoras. Não sei se você também escutava, botava lá aquele radinho, né? A rádio AM mesmo, ou FM. AM não, né? Porque eu não tocava nada, mas uma radinho FM com aqueles flashbacks tocando. Eu tinha um radinho, eu ficava usando ele numa bolsinha dentro de casa, ficava sempre na mesma emissora de rádio, era maravilhoso. Então, en la adolescencia, yo siempre oía, tú siempre oías. Tú siempre oías las mismas emisoras. Usted, él y ella siempre oía. Usted, él, ella siempre oía las mismas emisoras. Y nosotros. Nosotros y nosotras siempre oíamos. Siempre oíamos las mismas emisoras. Y con vosotros, ¿cómo va a ficar? Vosotros y vosotras siempre oíais, 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 certo? Parece bem complicado de falar, mas não é. Vamos lá. Vosotros siempre oíais. O a ênfase da palavra tá no i, oíais, oíais, ok? Repete mais uma vez comigo. Oíais. Muy bien. Então, vosotros siempre oíais las mismas emisoras de radio. E por último, ustedes, ellos y ellas siempre oían. Oían, né? Já fica mais intuitivo. Então, tranquilo, né? Esse por aqui. Ustedes y yo seía siempre oían las mismas emisoras de radio. Muy bien. E aqui o nosso verbinho número 7, repetir. Repetir. Mesmo verbo que a gente tem no português, né? Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo siempre repetía el mismo discurso en Nochebuena y en Nochevieja. Aqui a gente tem uns asteriscos justamente para poder te chamar a atenção a respeito dessas palavrinhas que a gente está falando de vocabulário. Então, a gente pode chamar Nochebuena e Nochevieja para falar de Natal e Ano Novo. Olha que legal. Então, na Espanha é muito comum você escutar Nochebuena para falar de Natal, certo? Aqui na América Latina é muito comum você escutar Navidad. Certo? Então, Navidad. também vai ter esse mesmo significado de Natal. Mais comum na Espanha você escutar Nochebuena, que é a noite de Natal, né? Aquela noite feliz. Então, Nochebuena, Natal. E aqui na América Latina, Navidad, Natal. E ali a gente tá falando do Nochevieja, Nochevieja, que é o tal do a noite velha, literalmente falando, que vai ser Nochevieja, que é o ano novo. Que você também pode escutar Año Nuevo, sem problema nenhum. Então, Año Nuevo, ano novo, certo? Isso é mais uma questão de regionalismo, qualquer uma dessas duas palavrinhas que você utilizar, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aqui na América Latina é mais comum você escutar Navidad pro Natal, Año Nuevo pro ano novo, ok? Muito legal, né? Essa diquinha no meio da aula, assim. Então, yo siempre repetía el mismo discurso en Nochebuena y en Nochevieja. Eu sempre repeti o mesmo discurso no Natal e no Ano Novo. Eu nem vou escrever aqui em cima pra gente já ir direto, então, pra nossa conjugação. Yo siempre repetía, tú siempre repetías. Tú siempre repetías. Certinho. Então, usted, él y ella, y ella... Siempre repetía. Siempre repetía. ¿Cierto? ¿Y con nosotros? Nosotros y nosotras siempre... ¿Cómo, cómo? A ver. Repetíamos. Repetíamos. Entonces, nosotros y nosotras siempre repetíamos el mismo discurso en Nochebuena y en Nochevieja. Entonces, con vosotros... ¿Y vosotras, cómo va a ficar? Siempre repetíais. Repetíais. De novo, a gente tem esse iais. Iais. Muito cuidado com a ênfase, aonde você está colocando a ênfase dessa palavra. Então, vosotros siempre repetíais el mismo discurso en Nochebuena y en Nochevieja. Y por último, ustedes, ellos y ellas siempre repetían. Siempre repetían. El mismo discurso, ¿vale? Muy bien, muy tranquilo, ¿no? Entonces, a ver, aqui a gente já tem dois verbos de uma vez, ó, para matar dois de uma vez, verbo tener e o verbo ser. Dois verbos muito importantes que aqui a gente já tem uma irregularidade, né? Porque o verbo ser, ele vai ser irregular quando a gente conjuga ele, ele não vai seguir aquele padrãozinho, né? Ele vai se mudar aí completamente quando a gente está conjugando. Então, tener, aqui a gente vai mudar também algumas coisinhas. Então, yo... Tenía, yo tenía, lá no passado, eu tinha, el pelo rubio y rizado cuando era más joven. Cuando era más joven. Então, a partir aqui do tu, a gente vai ver um pouquinho de vocabulário de quando a gente está descrevendo cabelo. Então, cor de cabelo, como ele é, que é até uma coisa legal para você... Se às vezes você está precisando descrever alguém, né, para outra pessoa, é legal que você saiba algumas coisas ou até sobre você mesmo. Então, pelo rubio é o pelo loiro, né, o cabelo loiro, rizado, encaracolado. E daí a gente tem, tu tenías cuando eras. Eu vou focar primeiro na conjugação, depois eu venho com o vocabulário. Então, yo tenía cuando era, tú tenías cuando eras. Tú tenías que cosa? Pelirrojo. Quando você tem o cabelo, o pelo pelirrojo significa ruivo e liso, mesma coisa do português. Então, você tinha o cabelo ruivo e liso quando era mais jovem. E com usted? Usted, él y ella tenía, usted, él y ella tenía cuando era. Normal, né? Aqui bem parecido com o português. Então, tenía cuando era. Então, usted tenía el pelo castaño, mesma palavrinha que a gente tem no português, e ondulado, assim como el mío. Então, ondulado é o cabelo ondulado. Aí, aqui no él, a gente já tem, él tenía el pelo negro, que é o preto, né? Cabelo preto, a gente chama de negro. A gente não vai falar pelo preto. E sedoso, então, cabelo sedoso, né? Aquele cabelo gostosinho, bem sedoso. E com ella, ella tenía el pelo rubio. E com tirabuzones, que são tirabuzones? São caracóis, assim. Então, são, é diferente daquele cacheadinho, a gente tem caracóis no cabelo. Isso é mais uma questão de vocabulário mesmo, não se preocupe em saber diferenças de caracóis no cabelo. Isso não é importante para essa aula, é mais uma questão de vocabulário. E daí, nós temos o nosotros e nosotras teníamos quando éramos. Mesma coisa em português, né? Então, nosotros teníamos quando éramos. El pelo pelirrojo, que agora você já sabe o que significa, e graso. Graso. Algo que tiene mucha grasa não é algo que tem muita graça e lindo. É algo que está muito oleoso. Então, grasa significa óleo. É aquela coisa oleosa. Então, um pelo que é grasoso, ele é oleoso. É diferente do gracioso. Gracioso é alguém que é engraçado ou algo que é engraçado. Grasoso é algo que é oleoso, tá bom? É aquele cabelo meio seboso. E daí nós temos o vosotros. E vosotras teníais. Teníais quando erais. Quando erais, quando erais, ok? Então, vosotros teníais el pelo negro y lacio. Que é um pelo lacio? É o pelo liso. Mas, Brenda, pode ser liso e lacio. Pode ser as duas coisas. Então, aqui a gente tem sinônimos, né? Liso e lacio, ok? Então, lacio quando erais mais jóvenes. Que a gente está falando de mais de uma pessoa, né? E ustedes, ellos e ellas, tenían... quando eram. Então, pelo largo, aqui eu só vou focar na palavrinha que tá diferente, hein? Pelo largo, que eu já falei pra você numa aula de diálogo, se não estou enganada, que a gente não fala que tem o el pelo grande. A gente diz que tem o cabelo não grande, né? A gente tem o cabelo comprido, largo. Largo significa comprido. E aqui, castanho e brilhante, e depois negro e grueso. Grueso, um cabelo grueso, daqueles fios bem grossinhos, né? Então, só vocabulário. Então, só vamos repetir aqui pra gente ver esses verbinhos que são bem importantes mais uma vez. Yo tenía quando era, tú tenías quando eras, usted, ella, tenía quando era, nosotros, nosotras, teníamos quando éramos, vosotros, vosotras, teníais quando erais, e ustedes, ellos, ellas, tenían quando eran, ok? Muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo ir, que ele também muito irregular. A gente vai ver o que a gente tem aqui diferente. Antiguamente, yo siempre iba a las carreras de automovilismo. Bilismo. Antiguamente... antigamente, eu sempre ia aonde? Onde que eu ia? A las carreras, as corridas. Então, carreras são as corridas. Carreira também pode significar a sua carreira profissional, ao curso que você está fazendo na faculdade, independente disso. A gente também usa para esse tipo de contexto. Aqui a gente está falando das corridas, quando a gente fala de automobilismo. Muito cuidado que a gente escreve com um V e pronuncia com esse B bem sutil. Automobilismo das carreiras, ok? Então, são as corridas de automobilismo. Então, antigamente, yo siempre iba. Si yo siempre iba, tú siempre ibas. Que a gente tem aquele mesma conjugação que você já está aí habituado até agora. Então, tú siempre ibas, usted... él, ella, siempre iba. Usted, él y ella, siempre iba a las carreras de automovilismo. Nosotros. Y nosotras, siempre íbamos. Íbamos. Pa. Nosotros y nosotras, siempre íbamos. Bien tranquilo, ¿no? Y con vosotros. Y vosotras. Vosotras. Siempre ibais. 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 Né? Bem tranquilo. Então, vosotros siempre ibais a las carreras de automovilismo. E por último, ustedes, ellos y ellas siempre iban. Bem intuitivo já tá, né? Acho que na nossa cabeça a gente já começa a internalizar esse tipo de conjugação, já fica mais fácil. Até porque parece bastante aqui com o que a gente tem no português, né? Com algumas exceções. Então, ustedes, ellos, ellas siempre iban a las carreras de automovilismo. Muy bien, muy bien. E por último, a gente tem o último verbinho, que é o verbo ver. Vamos ver o nosso exemplo. Yo siempre veía... yo siempre veía los documentales de animales marinos para echar la siesta. Ay, qué lindo, ¿no? Entonces, yo siempre veía, yo siempre veía los documentales, los documentarios de animales marinos, de animales marinos, amo, maravillosos, para echar la siesta, para dormir después del almuerzo. ¿Qué es la siesta? Es una cosa que ellos hacen mucho en España. Nacional aquilo, se você for nas ruas, logo depois da hora do almoço, você não vai ver ninguém nas ruas, as lojas fechadas, porque eles vão estar echando la siesta. Eles vão estar tirando aquela sonequinha depois do almoço, que é muito, muito, muito cultural da galera que fala espanhol, principalmente lá na Espanha, aqui na América Latina, eles também echan una siesta, sempre que, né, depois do almoço e tudo mais, mas isso não é uma coisa assim tão forte como ela na Espanha. Então, echar la siesta, pense como num bloco de palavras que vai significar exatamente isso, essa soneca depois do almoço, de dar aquela dormidinha depois do almoço, ok? Então, yo siempre veía los documentales de animales marinos, tú siempre veías. Tú siempre veías los documentales. Usted siempre veía. Usted siempre veía. O mesmo, esqueci de colocar, mas o mesmo, né? Vai ser pro él y pro ella. Veía. Él y ella siempre veía. Y con nosotros. Nosotros y nosotras siempre veíamos. Veíamos. Siempre veíamos. Y como vosotros y vosotras siempre veíais. Muito cuidado com essa pronúncia. Veíais. Veíais. Aqui a gente vai ter muitas vogais juntas. Às vezes pode confundir um pouquinho, mas é só a gente pensar mesmo. Veíais. Ais. Ok? Veíais. E por último, ustedes, ellos y ellas siempre veían. Certinho? Muito tranquilo, né? Até agora. Acho que pode ser que a partir desse verbo aí, do verbo número 10 já, isso já esteja um pouco mais intuitivo para você, principalmente para essas pessoas que têm a mesma conjugação. Usted, él, ella, ustedes, ellos, ellas. Então, já é mais tranquilo, né? Então, vamos internalizar um pouquinho melhor. Tu veías, usted veía, él, ella veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, e ustedes, ellos, ellas siempre veían. Muy bien, muy bien. Entonces, ya has terminado, has finalizado otra clase de conjugación. Muy bien. Te dejo un super beso. Por favor, no te olvides de poner tus cartas en el deck para hacer la práctica de Memorization Hack. Y nos vemos en la próxima unidad en otra clase de diálogo. Un besito y hasta luego.